Invocando a Deus pela grandeza de Camporão do Estado do Paraná e da Pátria, temos aberta a 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Moroeste. Solicito o senhor secretário ad hoc, Cabo Cruz, que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Professor Cícero.
Presente.
Vereador Claudinei Grela.
Presente.
Vereador Edilson Martins.
Presente.
Eduel Rocha.
Presente.
Vereador Elvira Schen. Vereadora Elvira Schen. Ela está presente, mas eu acho que ela deve estar aqui. Está presente, tá. Está bem, dona Elvira.
Vereador, presente.
Tranquilo, já ouvi. Obrigado. Vereador Jadir Pepita.
Presente.
Vereador doutor Luiz Alfredo.
Presente.
Vereador doutor Miguel.
Presente.
Vereadora Anelita Piacentini.
Presente.
Vereador, presidente da Câmara, Olivino Custódio.
Presente.
Vereador Cabo Cruz, presente. Vereador doutor Sidney Jardim.
Presente.
E vereador Tucano.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Solicitamos ao vereador Cabo Cruz que faça a leitura do trecho bíblico.
Fazer leitura de trecho bíblico, para mim, é uma das partes mais especiais assim para meu ser, né? Para meu respirar. Eu vou ler aqui 1 João 1:7. Na verdade, eu vou falar para os nobres e diz de Deus aqui em 1 João 1:7, que diz assim: você não precisa nem olhar na Bíblia, porque o Senhor Deus, quando a gente fala, Ele coloca a palavra em nossas bocas, porque Ele é tremendo em amor e misericordioso para com todos nós. Nós, os 13 vereadores e toda a nação, o povo dessa terra. E João 1:7, ele diz assim: se andarmos na luz, como na luz Ele está, quem está na luz? Jesus. Temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador, pode nos limpar de todo o pecado. Amém.
Amém.
Amém. Colocamos em discussão e votação atas da 31ª e 32ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifesta levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Tem o expediente recebido de terceiros, cuja cópia já foi encaminhada ao senhor vereador interessado em tempo hábil. E se encontra à disposição do Departamento Junto Administrativo. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposição apresentada pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno. Indicação. Informamos que todas as indicações foram desfachadas favoravelmente por essa presidência. Artigo 129 do Regimento Interno. O senhor secretário só fará a leitura do autor e o número do autor, por favor.
Sim, senhor presidente. Primeiro, eu quero dizer que estou assumindo essa função de secretário ad hoc, né? Ad hoc, em homenagem ao vereador Batilani, que tive a honra enorme, juntamente com os outros vereadores, de participar da mesa diretiva dessa Câmara, onde para mim foi um exemplo no tempo que passou na presidência dessa Câmara. E nos deixou saudades, e para homenageá-lo nessa noite, Eu sou o secretário ad hoc. Em homenagem a um homem que me deixou grandes exemplos, que é o senhor Batilani, vereador Batilani. Indicação 1956-2020, Léo Rocha. Indicação 1957, Edilson Martins. Indicação 1958-2020, Tucano. Indicação 1959-2020, Tucano. Indicação 1960-2020, Tucano. Indicação 1962-2020, Edilson Martins. Indicação 1963-2020, vereador Eduel Rocha. Indicação 1966-2020, vereador Eduel Rocha. Indicação 1967-2020, vereador professor Cícero.
Senhor presidente, com a palavra.
Pois não, vereador. Fica à vontade, vereador.
Senhor presidente, eu sei que até regimentalmente não seria o momento para falar, mas se o senhor me permitisse voltar um pouquinho para falar de uma resposta do governo do Estado, pode ser, presidente?
Pode, vereador. Tem toda a liberdade.
Para mim, fazendo um favor?
Eu não entendi. Pode, né, presidente? É isso?
Pode, sim. Tudo bem.
Tá. É que eu ouvi mais uma conversa aí e me confundiu aqui. Eu quero falar, senhor presidente, sobre a resposta do ofício 3632-2020, que está na folha 4 aí do roteiro de todos os vereadores. É um pedido meu, senhor presidente, para o governo do Estado do Paraná para implantar aqui na cidade de Campo Mourão o Colégio Cívico-Militar, que é o colégio militar que ficou conhecido por muitos. E, diga-se passagem, não foi só eu que fiz esse pedido. Eu sei que tiveram outros vereadores que fizeram esse pedido também. Eu faço até questão de falar, porque eu vi determinadas pessoas falando na cidade, pessoas que não têm vínculo político nenhum, nem não têm cargo político nenhum, que seria atendendo um pedido delas. E, na verdade, é uma solicitação da Câmara. Eu não fui o primeiro que pedi, tiveram outros vereadores, inclusive, pediram anteriormente, e os vereadores podem se manifestar agora, se quiserem. E nesse ofício 3632-2020, veio uma resposta muito clara da Casa Civil, onde ela diz o seguinte: encaminha a Vossa Excelência a resposta recebida da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, conforme o contido no ofício 3372-2020 e anexo folha 7, 9 e 11, ofício 37-2020, em resposta ao Departamento de Gestão Escolar da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar desta pasta, apresenta esclarecimento sobre o referido programa e informa que a solicitação ficou registrada nas folhas 7 a 9. Expressamos nossas considerações e permanecemos à disposição. A folha 7 a 9, daí, presente, ela traz uma série de regras quanto à implantação do Colégio Cívico-Militar em Campo Mourão. Ela traz a disposição, os princípios, os objetivos, as diretrizes. Enfim, é uma resposta bem longa aí da Casa Civil e do governo do Estado do Paraná. Ela fala da coparticipação, inclusive, da comunidade escolar e das corporações, fala dos objetivos do programa, das metas do programa e tudo mais. E daí, lá no final, é presidente e vereadores, diz o seguinte: com o objetivo de instituir o programa Colégios Cívico-Militares, o Estado do Paraná tem a previsão de implementar 200 instituições de ensino estaduais, o modelo em questão. Este Departamento de Gestão Escolar, o DGE, esclarece que todas as indicações, tanto de municípios quanto de estabelecimentos de ensino, passam por uma série de critérios, inclusive de aceitação pela comunidade escolar. Só que eu abro um trecho, presidente, que a resposta da Casa Civil, ela fala que o pedido é feito pelo município, ou seja, dando a entender que é pela prefeitura e pela Câmara. E também quanto aos estabelecimentos de ensino, ou seja, o próprio estabelecimento de ensino pode pedir. Mas em nenhum momento aqui ela abre a possibilidade de outro ente ou outro tipo de pessoa fazer esse pedido junto ao governo do Estado do Paraná. E por isso que eu faço questão de esclarecer isso aqui, que na verdade o atendimento que se deu a Campo Mourão foi através de pedido dos vereadores, do Poder Executivo, e no caso de alguns colégios, na verdade eu acho que foi só um, pelo que eu sei que pediu, foi o Colégio Marechal Rondon. E daí ele continua dizendo, inclusive de aceitação pela comunidade escolar, a que a indicação se destina, ou seja, tem que ter aprovação. Inclusive, essa aprovação foi feita em Campo Mourão Dos quatro colégios, se não me falha a memória, dois concordaram em ter aí esse programa do governo do Estado, a escola cívico-militar, e outros dois não aprovaram. Ele termina dizendo o seguinte: informamos ainda que a solicitação do município citado foi registrada e será incluída na lista para filtro de critérios de seleção descrito no programa. Ou seja, nós pedimos lá atrás e ela foi registrada e foi o que foi atendido agora nesses últimos dias e feito esse levantamento, né, para ver se os colégios de Campo Mourão, se os pais e a comunidade estudantil aceitavam ou não. Aí termina dizendo: nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos que ainda se façam necessários. Então, faço questão de falar isso, até porque outros vereadores apresentaram, só para deixar claro que isso aqui é uma resposta da Casa Civil e do Governo do Estado ao pedido dos vereadores e também dá a entender ali que da Prefeitura do Poder Executivo de Campo Mourão. Só trazendo esse esclarecimento. E ainda falando sobre isso, esses dois colégios aprovaram, né, o Colégio Unidade Polo e o Colégio Darcy Costa, acho que foram os dois que aprovaram aí, enquanto que o Antônio Teodoro e o Vinícius de Moraes não aprovaram, então abriu possibilidade para outros colégios. E agora, mais uma vez, o Colégio Marechal Rondon está se cadastrando lá para conseguir isso, e que eu acredito também que vai ter o apoio aí da Câmara de Vereadores. Era nesse sentido o meu comentário, e muito obrigado aí pela palavra, presidente.
Mais algum vereador quer manifestar a respeito?
Sim, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Bem lembrado pelo vereador Esther Jardim, né, de que as ações no poder público, elas decorrem de uma integração entre o poder executivo e o poder legislativo. Podem, sim, alguns cidadãos que ainda não integram as cadeiras do legislativo e nem estão sentados na chefia do executivo. Então, os colégios cívico-militares do Paraná, eles tiveram uma lei estadual devidamente votada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Carlos Massa Júnior, é a Lei 20.338, de 6 de outubro de 2020, é uma lei muito recente, é uma lei agora de 20 de outubro, é uma legislação que trata disso, tá? Ela dispõe exatamente, ela institui o programa de colégios cívico-militares do Estado de Paraná e das outras providências. Acredito que o projeto foi encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa, ainda no começo deste ano, atendendo o anseio, acredito, como o vereador Sérgio colocou, de vários vereadores e talvez algumas pessoas que não exercem de cargo, mas isso está contido em uma lei. Então, quando nós aqui da Câmara aprovamos o requerimento, eu aprovei também, né? Não podemos esquecer que essa matéria já estava devidamente gestando lá na Assembleia Legislativa e foi aprovada recentemente. Então, há um regramento. O professor Cícero também participou do debate, foi uma coisa assim, até relativamente rápida, a consulta popular. Creio eu que essa lei determinava um pouco mais de elastecimento nessa consulta, um pouco mais rápida. Me parece que em período eleitoral, com isolamento social dos próprios pais não podendo aglomerar e frequentar, talvez alguns colégios que pudessem vir a ter essa atividade, outros que talvez assodadamente quiseram ter, não o queiram na prática, mas nós temos no estado do Paraná a possibilidade de ter colégios cívico-militares, porque nós temos uma legislação tratando disso. A forma de implementar, a forma de ter ou não ter, quando ter a forma de ter, é extensa realmente, as condições não são tão simples, né? Nós não vamos ter uma formação de guerrilheiros, né? Ou muito menos de pessoas de extrema direita, vamos deixar bem claro aí, que é uma discussão um pouco inócua. Faço uma lembrança rápida do famoso Enéas, né? Quem lembra do doutor Enéas, né? E nessa parte ele dizia, alguém lhe indagou sobre alguém disputar um cargo, qualquer que seja ele, né? Desde vereador a presidente da República, e alguém disse que não precisava ter formação. E ele responde de uma forma, se não precisa ter formação, por que temos escolas? Por que temos escolas? Por que mandar alguém estudar, seja no regime cívico-militar ou qualquer que seja? Então, acho muito importante a escola, a forma de ensinar e como ensinar, cada um colhe o fruto que plantou ao longo dos anos na sua sociedade. Mas parabéns a todos os vereadores. Eu não fui autor de nenhuma proposta dessa, mas endossei todas que passaram pela nossa casa e parabéns a todos que buscaram, que correram atrás. E quando eu sempre falo em cívico-militar, eu não posso esquecer do professor Janito Teixeira. Eu acho que dificilmente teve nessa casa legislativa alguém que defendeu mais uma atividade cívico-militar que o professor Janito. Obrigado, presidente.
Cerrada a discussão, tem algum mais vereador que queira falar?
Só para deixar registrado, senhor presidente, que eu votei nos requerimentos que passaram sempre a favor, não fiz nenhuma objeção, porque são dos companheiros, assim como os meus requerimentos também são acompanhados com o voto dos meus companheiros. Mas quero dizer que sou totalmente contrário às escolas cívico-militar, uma vez que o governo dispõe, né, já de uma aprovação de uma lei específica que determina critérios que ele mesmo abandonou no decorrer do implemento dessas escolas em todo o Paraná. E também, além de ter abandonado os critérios que está exposto nessa lei, ele dispõe de recursos, de milhões em recursos, coisa que ele não fez o ano todo, nem em outros governos passados, para implementar maior número de professores, pedagogos ou qualquer outro tipo de assistência aos nossos alunos e alunas, ou aulas de arte dentro das escolas ou qualquer outro sistema que viesse atender as necessidades que nós, enquanto educadores e servidores públicos da educação, tanto gritamos para não só esse governo, mas os governos anteriores, pedindo para que as escolas fossem equipadas da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, tem escolas que têm ar-condicionado em todas as salas e foram recursos retirados do esforço de professores, professoras e comunidade. Infelizmente, é mais um projeto descambelhado de autoritarismo e imposição de um governo que não sabe realmente o que é educação e a realidade da educação do Estado do Paraná e suas necessidades. Muito obrigado.
Valeu, vereador. Cada um manifesta e vota como quer. O senhor acompanhou os seus companheiros. Parabéns pela sua atitude. Leitura, discussão e votação de requerimento. Da mesma forma, o secretário fará a leitura do número e com o autor.
Presidente, parece que o vereador Tucano está querendo falar, ele levantou a mão lá, mas acho que ele não ligou o microfone. Eu quero ajudar.
Fala, vereador Tucano.
Boa noite. Requerimento protocolado 1027 de 2017. Requerimento do vereador Tucano. O pedido do Conselho Municipal de Segurança do senhor presidente, senhor Benedito Lúcio da Silva. O vereador tem protocolado o pedido de escola militar desde 2007, aprovado por todos os vereadores. Muito obrigado.
Parabéns, vereador. Seu secretário, pode fazer a leitura numérica e autor dos requerimentos.
Requerimento 296-2020, vereador Edel Rocha. Requerimento 297-2020, vereador Cabo Cruz.
Tem algum de urgência?
Tem um requerimento de urgência.
Pois não. Pois não, velho.
Mas aqui tem mais requerimentos aqui, tá?
Tem mais?
Requerimento 298-2020, vereador Cabo Cruz. E requerimento 300-2020, vereador doutor Sidney Jardim.
Agora, eu gostaria de discutir o requerimento de minha autoria, presidente, antes do senhor colocar em votação.
300. Discussão, requerimento, vereador Sidney Jardim. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre esse requerimento, que é o requerimento 300-2000. Que eu tive o prazer aí de ser autor desse requerimento.
Quero
expediente ao governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Ratinho Júnior, e o secretário de Estado da Educação, o senhor Renato Feder, solicitando que seja incluído o modelo Denver de intervenção precoce na rede pública de ensino até 5 anos de idade para alunos com transtorno de espectro autista, oferecendo formação aos educadores com a aplicação do método Denver de intervenção precoce nas escolas municipais de Campo Mourão. A justificativa, presidente e vereadores, que esse modelo Denver de intervenção precoce, ele deriva do PRT, que, consequentemente, é um método desenvolvido por Sally Rogers e estudiosos que atualmente fazem parte da equipe do Centro de Excelência em Autismo, em Davis, na Califórnia, nos Estados Unidos. Focado em jogos, brincadeiras e na interação entre paciente, terapeuta mediado por eles a fim de promover a interação social. O modelo Denver é um dos métodos de tratamento do autismo com eficiência comprovada cientificamente, tal como o teste. Em 2012, foi eleito pela revista norte-americana Time como um dos 10 maiores avanços da medicina. Quem trabalha com o modelo Denver defende que interações sociais positivas são capazes de aumentar a motivação da criança com autismo na busca de novos contatos sociais e ampliar a capacidade dela de aprender. O tratamento com o modelo Denver pode acontecer desde o primeiro ano de vida da criança. A precocidade é valorizada no modelo Denver, pois seus estudiosos defendem que quanto mais cedo começam as intervenções, mais fácil será minimizar os sintomas do autismo e os comportamentos disruptivos, consequentemente, com melhores resultados avançados no desenvolvimento com maior proximidade ao de uma criança sem autismo, chamado de neurotípica. Considerando a necessidade de avaliação e o diagnóstico precoce do autismo, a inclusão desse método precoce para tratamento do transtorno do espectro autismo em nossa cidade vai assegurar que os pacientes sejam avaliados e recebam tratamento adequado com base em outros centros onde a metodologia já vem sendo aplicada, irá garantir que os alunos se desenvolvam. Os ganhos para ambas são imensuráveis no que diz respeito à aprendizagem com convivência, tolerância e respeito às diferenças. No modelo Denver, inclusive, é previsto, em determinada parte do tratamento, brincadeira e jogos com várias crianças reunidas, aproveitando diversas situações de aprendizagem, fruto da interação entre elas. Isso acontece no ambiente escolar, com participação do educador. Estando junto de crianças neurotípicas, crianças com autismo têm exemplo nelas como brincar. São expostas à situação de pedir para brincar junto e fazê-lo, dentre outros ganhos e interações sociais valiosas para o desenvolvimento desta criança. Assim, a ampliação do método deverá contar também com a capacitação dos profissionais da educação para aplicação em sala de aula, que trará inúmeros benefícios à nossa cidade e região, pois um tratamento adequado e eficiente destinado a esta parcela da população, quando iniciado precocemente, garante qualidade de vida aos pacientes portadores do transtorno de espectro autismo. Ante ao exposto, é o que nós pedimos aí a aprovação de todos os vereadores nesse requerimento para que seja implantado pelo governo do estado aqui na cidade de Campo Mourão.
Ok, quer manifestar mais? Requerimentos, todos eles já estão aprovados pelos senhores vereadores, tá? É, requerimento de urgência tem, vereador Cabo Cruz?
Sim, senhor presidente, tem um requerimento de regime de urgência.
Por favor.
Vou ler aqui. A vereadora que o presidente subscreve, de acordo com o artigo 160, inciso 2º, alínea C, com o artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao diretor da Aviação Moroense, senhor Flávio Gujinski, solicitando qual a data prevista para ampliação dos horários do transporte coletivo urbano da Aviação Moroense no município de Campo Mourão. Justificativa. Esta proposição tem por objetivo atender pedido dos cidadãos dos bairros de nossa cidade. A ampliação dos horários das linhas de ônibus, inclusive nos finais de semana, facilitará a locomoção para o deslocamento entre bairros e centro. Também as pessoas que querem participar de atividades religiosas nos finais de semana. Sala de sessão do Poder Legislativo, 9 de novembro de 2020, professora vereadora Nelita Piacentini, PSD.
Em discussão, urgência. Em votação, urgência. Aqueles que aprovam nesse instão, quem não aprova, manifesta levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento com a urgência aprovada.
Para discussão.
Com a palavra, a vereadora Nelita Piacentini.
Boa noite a todos. Nós sabemos aí da necessidade da ampliação desses horários. Alguns colegas vereadores já pediram, já solicitaram também. E nas nossas caminhadas pela cidade, as pessoas estão nos questionando, inclusive sobre essa situação de nos finais de semana não poder estar se deslocando para suas orações, seja nas igrejas ou nos templos, enfim. Então, nós gostaríamos que o Executivo desse uma data aí para que a gente possa também prestar essa explicação aos cidadãos moroenses. Obrigada.
Continue discussão, requerimento com urgência aprovada.
Para discussão.
Com a palavra, vereador Pepita.
Senhores presidentes, senhores vereadores, o requerimento da vereadora Nelita é um requerimento em regime de urgência, no qual ela quer ampliação, na verdade, não é ela, é a população, mas é as pessoas, devido à terceira idade, que eu conversei bastante na rua, hoje eles têm um horário específico para andar. E muitas das vezes tem que voltar ao horário normal, o dia todo, que é essa questão que eles estão querendo. Que se eles têm que vir ao banco, eles só têm o horário para poder vir. Então, dessa forma, ela teria que também colocar lá a mudança total do horário. Que a Viação Moroense fizesse como antes já, atendesse toda a crase da terceira idade, porque é muita reclamação mesmo. Dessa forma, quero deixar aqui meu voto favorável à vereadora e dizer que essa reclamação está mesmo acontecendo em toda a cidade e que nós temos que dar essa resposta o mais breve possível. Obrigado.
Continue discussão. Em votação, aqueles que aprovam a exclusão, quem não aprova, manifesta levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a recomendação em virtude da pandemia do coronavírus, por decisão da mesa diretiva, não haverá utilização da palavra VIP na presente sessão. Informamos ao soberano plenário que para esta sessão não temos matéria para compor a ordem do dia. Em vista da recomendação da virtude da pandemia do coronavírus, por decisão da mesa diretiva, não haverá utilização da explicação pessoal na presente sessão. Comunicamos que amanhã, terça-feira, 10 de novembro, às 19h, teremos a 34ª sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão. Obrigado a todos, boa noite.